Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em ciência política. Boa tarde, professor Juliano, tudo bem?
Boa tarde, Wagner, você, a Felipe, quem nos acompanha.
Professor, nesse fim de semana, o governo federal anunciou que não vai mais divulgar o número do total de mortos por Covid-19 e que será anunciado apenas o número de mortos por dia. O argumento do Ministério da Saúde é que, dessa forma, professor, a situação sobre a pandemia no país estaria mais bem retratada. O que teria levado o governo a agir dessa forma? O que essa mudança, professor Juliano, na divulgação dos dados sobre a Covid-19 significa do ponto de vista político, professor Juliano?
Significa, Wagner e Felipe, em primeiro lugar, o quanto informação é importante quando se trata de disputa política. E aí eu sugiro aqui, Wagner, que a gente interprete esse episódio a partir de duas dimensões principais. Uma dimensão política e outra, uma dimensão científica, mas que elas interagem, né, a política e a científica. Do ponto de vista da política, essa medida está inserida, a gente não pode esquecer disso, em um contexto de guerra informacional, sobretudo entre o governo federal e governadores. E aí, ao mudar a forma como esses dados são levantados e sistematizados, enfim, como eles são contabilizados, o governo federal ele procura incentivar um processo de desconfiança em relação aos governos estaduais ou à forma como os governos estaduais têm tratado esses dados. E aí, a gente precisa lembrar aqui que tem sido construída uma narrativa por parte da militância bolsonarista, principalmente, de que os governos estaduais eles estariam inchando os números para assim obter mais recursos. E aí, é bom ressaltar também que o Ministério da Saúde ele não produz dados. Ele sistematiza os dados informados pelas secretarias de saúde dos estados. Mas acreditar que a partir daí os governadores estariam empenhados em fraudar os cofres públicos, né, através dos seus profissionais de saúde, é mais uma vez uma versão pouco razoável, para a gente não dizer absolutamente descabida, né? A gente imaginar um conluio generalizado de diferentes profissionais de saúde que estão na linha de frente com a mão na massa, né, para fraudar o sistema. É algo difícil de acreditar. Mas é uma linha condutora da narrativa que procura convencer a população de que, de um lado, há os honestos do governo federal e, do outro lado, os corruptos dos governos estaduais e municipais. E observem, é um discurso entre eu e eles, né? Um discurso que divide, que incentiva e reforça a polarização, um discurso de fundo populista e muito perigoso, por sinal. Além disso, o simples anúncio de uma mudança nesse sentido, né, na forma do tratamento dos dados, contribui para uma outra estratégia narrativa em que o governo tem apostado, que é colocar em xeque os números catastróficos da pandemia no Brasil. Então, de uma maneira geral, esse seria o quadro do ponto de vista político. Do ponto de vista científico, que diz respeito basicamente ao processo de formulação e implementação de políticas públicas, essa mudança é algo também bastante preocupante. Vale lembrar que políticas públicas são o Estado em ação, é o governo em ação. E, invariavelmente, políticas públicas bem elaboradas e implementadas com impacto positivo para a vida das pessoas são políticas públicas baseadas em dados confiáveis e transparentes. São políticas públicas baseadas em evidência. O simples anúncio de mudança nesse processo de sistematização dos dados colabora para colocar em xeque a série histórica que vinha sendo construída e as medidas que vinham sendo tomadas, né? E, além disso, essa mudança corre o risco de comprometer a comparação entre o Brasil e outros países, porque aí vai haver uma dificuldade de ordem metodológica para comparar o que é sistematizado de formas diferentes. Por exemplo, vou usar aqui um exemplo corriqueiro. Abacaxi e banana estão lá na categoria de frutas, mas são frutas diferentes, ou seja, vai haver uma dificuldade para comparar abacaxi com banana. Se a gente entra na categoria banana, a gente vai ter banana prata e banana pacovan, né? Aí você pode dizer, não, mas agora ambas são banana. Tudo bem, mas ambas são bananas, mas elas são bananas diferentes. Você reduz a dificuldade comparativa, mas ainda há uma dificuldade para comparar. Então, uma comparação entre diferentes realidades, cujos dados foram coletados e sistematizados e apresentados por meio de processos distintos, embora todos eles sejam dados sobre Covid-19, vai trazer uma dificuldade para se chegar a uma conclusão do ponto de vista científico. Ou seja, ciência é basicamente feita a partir da comparação entre dados. Tá? E nesse caso específico, é política comparada. E se é uma dificuldade para comparar, a gente vai ter também menos elementos para chegar a um resultado mais confiável em termos de uma ação concreta por parte dos governos. Então, no final das contas, Wagner e Felipe, a mudança apresenta um argumento formal, mas no fundo ela se mostra como uma proposta para atender muito mais a um objetivo político, né, que é apresentar um quadro menos catastrófico em termos de mortes no Brasil. Isso porque provavelmente os números vão dar a impressão de que o quadro ele é bem melhor, seria um quadro menos grave, digamos assim, ao mesmo tempo em que se coloca em xeque, né, se colocam em xeque os números que foram levantados e apresentados até agora. É aquela velha história que a gente não se cansa de repetir, essa piada de maneira, digamos assim, pejorativa nas ciências, né, em geral. Ou seja, os números são torturados, né? É possível torturar os números até que eles confessem o que é que se quer ouvir, e de certa forma é isso que a gente está presenciando aqui no Brasil.
Professor, quais seriam as principais consequências dessa decisão? E o que a sociedade civil, a população em geral, pode fazer para se manter melhor informada sobre a situação da pandemia aqui no país, professor Juliano?
Há uma consequência direta para aquilo que a gente chama de qualidade da democracia. Isso porque essa medida contribui para fragilizar ainda mais a nossa já comprometida democracia. Porque, de uma maneira geral, quanto mais democrático um país, maior o acesso à informação tende a ser nesse país. Ou seja, mais transparentes costumam ser os dados, sobretudo aqueles relacionados à administração pública, né? Quando a transparência em relação à coleta e sistematização desses dados é colocada em xeque, ou quando há algum tipo de barreira, né, a ter acesso a essas informações, isso deve ser interpretado como algo negativo para o aprimoramento das nossas instituições democráticas. Então, mais uma vez, embora haja um argumento formal, né, para essa mudança, o simples fato de se colocar em xeque, se discutir a qualidade, né, do processo de coleta e sistematização desses dados, já fragiliza do ponto de vista do acesso à informação, e isso, por tabela, prejudica a avaliação da nossa democracia. Do ponto de vista prático, Wagner e Felipe, a população deve continuar a fazer o que eu espero já vinha fazendo, que é buscar outras fontes de informação, né? E aí, quanto mais informação, melhor. E aí não vão faltar entidades dispostas a disponibilizar dados sobre o Covid coletados e sistematizados como alternativa aos dados oficiais. E aí a imprensa vai ter um papel muito importante nisso. Um exemplo é a iniciativa conjunta já anunciada dos jornais do Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, Extra, G1 e UOL, que de forma colaborativa vão fazer um trabalho de coleta e sistematização de dados nos 26 estados e no Distrito Federal, e disponibilizar isso para o público em geral. Então, uma iniciativa nesse sentido é bastante útil, porque serve também para confrontar, e sobretudo confrontar as versões oficiais e fazer aquilo que a imprensa deve fazer sempre, que é fiscalizar, a partir da perspectiva do cidadão, a atuação do poder público. Wagner.
Professor Juliano, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
Eu é que agradeço, Wagner e Felipe, uma boa tarde aí para todos que nos escutam. Até a próxima.